biscoito!
Agora sim! Está começando mais um biscoito, esse podcast...
ausentemente,
desfalcadamente bissexual, porque eu sou Gui Neves, estou aqui com...
Babu Carreira,
apenas. E só. Esperamos que Tati chegue em algum momento. Pode ser que ela chegue.
Pode ser que sim, não.
A Tati hoje ela é o gato de Schrödinger. Lá,
exatamente. Assim. Um podcast, ele acontece se você não o vê. Tati está dentro desse estúdio, se ninguém a escuta, ninguém sabe.
E aí? Tudo bom, Babu Carreira?
Tudo bom, Gui Neves. E com você?
Nunca fiz um podcast a dois.
A dois?
Música de romance.
Florzinha dançando, vibrador rodando. Esse meio é maravilhoso.
Passamos aí duas semanas sem nos vermos. Tivemos...
Sim, o pessoal já mandando a gente tomar no cu como sempre. Gente, vocês têm que entender que a gente quer muito falar com vocês sempre. Mas somos três pessoas, graças a Deus, muito ocupadas.
Yes.
Amém.
Sim.
E a gente tem um problema com o biscoito, que a gente ama. Mas o biscoito ainda não tá pagando nossos boletos.
Exatamente. Já falando disso, vou até já adiantar um assunto que a gente já tem conversando há um tempo aqui. Da gente abrir um financiamento recorrente. No estilo Catarse, apoia-se do biscoito. E isso deve acontecer agora em dezembro, mas comenta aí, manda mensagem pra gente falando: olha, eu apoiaria, eu daria uma grana pra que acontecesse, porque a gente gostaria muito de produzir mais conteúdo pra vocês, ter mais frequência. A gente tem falado também de produzir conteúdo em vídeo pro nosso canal no YouTube.
Yes.
Mas enquanto for um hobby, enquanto for só uma coisa que a gente gosta de fazer, mas não traz um retorno, a gente não pode levar como trabalho, infelizmente.
A gente gosta muito, a gente adoraria fazer, mas infelizmente a gente não consegue.
Yes.
Chega um trabalho que vai pagar um negócio pra pagar uma conta de luz, a gente fala: opa, galera, hoje não vai dar pra gravar biscoito.
E hoje é o nosso 18º episódio, o biscoito está atingindo a maioridade bissexual. Que legal, né?
Yes.
Você já imaginou que você ia fazer um podcast com que ia ter 18 edições?
Sim.
Ah, tá.
Sim, não, eu acho muito engraçado. As pessoas ficam me perguntando assim: ai, você imaginou que você chegaria? Sim, imaginei. Se eu estiver ganhando Oscar, eu vou falar: sim, imaginei. Achei que era verdade? Talvez não. Eram só vozes da minha cabeça, provavelmente, mas eu imaginei.
Mas tu tava lá imaginando.
Eu tava imaginando, gente, imagina só se eu faço. Eu já imaginei que eu tava no Cirque du Soleil, gente. Pra quem. Super imaginei eu fazer ginástica olímpica. Eu falava: será que um dia eu vou fazer Cirque du Soleil?
Eu imaginava no circo, mas sempre imaginei, tipo, o cara que carregava as coisas, sabe? E não, fazia parte da galera. Eu juro por
você
Deus.
Você realmente imaginou, tipo, eu quero ser um hold de circo?
Uhum. Eu sonho muito baixo, né? Tem que aprender a sonhar alto.
Né, Gui? Pelo amor de Deus.
Nossa, que merda, né? Sobe a música e vamos começar esse papo. Eu já comentei aqui outras vezes, tem um podcast que também é um canal no YouTube americano que eu gosto bastante, que é o Bisexual Real Talk. É em inglês, então se você fala inglês, você pode procurar esse conteúdo. Esse cara, que eu não lembro o nome dele, Alex alguma coisa, ele fez um...
Você escuta bastante mesmo.
Ele fez um vídeo, né, que depois vira podcast, falando sobre visibilidade bissexual de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Porque a gente fala muito aqui, né, de visibilidade, da gente ser invisível, de ninguém reconhecer a gente como bi, da gente reclama muito que as pessoas não enxergam a gente como bissexuais, mas ele traz uma outra perspectiva de que como que a gente se faz visível no dia a dia. Isso é muito louco, porque a gente reclama que...
E a gente tá falando de sex tapes sendo enviadas para toda a família no Natal?
Olha, tem outras formas mais fáceis, mas isso é uma estratégia sua.
Então
a gente
tá
não
bom.
Precisa seguir essa lógica.
Ah, eu já tinha me programado pra 2019 ser o Natal
o
da sex tape, né? Da Babu na minha família.
Mas podemos chegar nesse lugar, é uma maneira de se fazer. Mas tem outras formas mais sutis. O Alex, alguma coisa desse podcast, ele fala que existem três campos, né, que a gente pode tratar a visibilidade bissexual. O campo do como trazer visibilidade, o campo do onde e o campo do com que frequência, né, o quando. Por exemplo, tá, como? Você pode mostrar que você a sua visibilidade bissexual dando pistas. Então, a primeira forma do como é dando pistas. Por exemplo, eu vou enrolar minha manguinha. Eu vou pintar minha unha. Eu, sendo homem, vou pintar minha unha. Uhum. Ou vou andar com pochete. Coisa que, pra gente aqui, a gente brinca que são...
Mas não é muito heteronormativo. A gente brinca, mas realmente não é um
não
signo
é muito heteronormativo.
Hétero, né?
Mas a pessoa que
é a coisa que a pessoa é hétero, hétero mesmo, ela vai olhar e falar assim... Ah, blá, 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 blá. Toda piada que você vai falar que alguém é gay é tipo... Insere qualquer coisa. Ah, essa qualquer fanta.
Entendi.
Viadinho, é sempre assim.
Mas as pessoas dificilmente vai te identificar como bissexual. Ela vai falar, essa pessoa é queer, essa pessoa é gay, essa pessoa é lésbica, essa pessoa é antenada.
Essa
pessoa é do babado. Mas assim, você não vai conseguir dar de fato a visibilidade bissexual ou pansexual, ou seja lá, a sua identidade sexual. É uma pista, né? O segundo nível, né, de visibilidade através do como é você deixar implícito. Então, por exemplo, eu vou sair usando uma camisa das cores da bandeira bissexual. Ou eu vou usar um broche com as bandeiras, com as cores da bandeira bissexual.
Mas ainda é um conteúdo específico, né?
É, tipo, quem sabe o que é uma bandeira bissexual vai olhar pra rua e falar, puta, esse cara provavelmente é bi, essa mina provavelmente é bi. Mas a verdade é que pouquíssimas pessoas identificam e sabem reconhecer a bandeira bissexual.
Até o arco-íris, que é uma coisa nitidamente da comunidade LGBT, se for uma pessoa menos ligada a isso, vai só ver um arco-íris, né?
Eu acho que até a maioria dos bissexuais não deve identificar a bandeira bissexual, entende?
Sim.
Muito menos os homossexuais, muito menos os heterossexuais.
Muito menos.
É.
São só cores da moda, se a pessoa quiser achar.
Exatamente.
É isso, só uma blusa listrada.
A terceira forma de você trazer a visibilidade através, né, do campo do como, de que forma, é você, de fato, deixar explícito. Você dizer, com todas as letras, que você é bissexual. Então, por exemplo, você usar uma camisa dizendo, eu sou bissexual. Ou, por exemplo, fazer um podcast em que você fala que você é bissexual, ou que você faz um podcast assumidamente bissexual. Como, por exemplo, o biscoito.
É, até botar na sua bio de Instagram. Eu tenho visto muita gente que me segue ter na bio, né? Tipo, bissexual e tal. É, também no aplicativo de relacionamento, mas eu acho mais significativo quando você tem no Instagram, né?
Total, que é um campo mais aberto.
Eu mesmo não tenho no meu Instagram. Eu tenho,
eu tenho
podcast do biscoito e a bandeira LGBT. Então, não sei, será que a gente devia botar?
Eu acho que a gente não deveria nada. Queria já começar partindo do pressuposto que a gente tá trazendo todos os níveis.
Não, tá, só uma reflexão.
Não, sim,
assim.
Sim, mas é que eu acho que quando a gente tá falando disso, acho que as pessoas já vão estar pensando, eu não faço isso, daí eu vou fazer.
É verdade.
Eu acho que cada um faz o que quer, calma. E cada um se sente confortável de expressar a sua visibilidade, se quiser expressar a visibilidade bissexual, da sua maneira. A gente tá trazendo só aqui as possibilidades, né? Então, dentro dessa esfera do como, você pode ser visível dando pistas, sendo implícito ou sendo explícito. O segundo campo é o campo do onde. Então, por exemplo, você pode ser visível num lugar seguro. Por exemplo, você está em uma festinha na sua casa com seus amigos, você fala, gente, eu sou bissexual e blá blá blá, titi, tatatá. Tudo bem, todo mundo que tá ali...
Dependendo de quem são seus amigos, isso não é muito seguro, né?
Concordo. Mas tô dizendo assim, você
tipo,
você
vou chegar na reunião do meu colégio de 20 anos do segundo grau.
Ah, não, aí
churrascão
é outra coisa. Aí é outra
do
coisa.
Terceirão. Aí não é um ambiente seguro.
É, total, dependendo de onde você tá, do seu contexto.
Sim.
Mas digo, um ambiente seguro é um ambiente controlado, onde você sabe quem são as pessoas, você sabe que você não corre riscos. Enfim, que, por exemplo, a gente tá aqui gravando um podcast sobre bissexualidade, falando que somos bissexuais, a gente tá num ambiente seguro.
Tá, entendi. Aí outro lugar seria...
Protegido.
O Castro, que você comentou antes.
É, um ambiente protegido. Então, por
tipo
exemplo...
Uma balada LGBT.
Ou, por exemplo, a gente deu o exemplo do Castro, que é uma hamburgueria LGBT aqui em São Paulo. Pode vir pessoas que não são LGBTs, podem pessoas que, de fato, são machistas, são homofóbicas, são transfóbicas, bifóbicas, só que ela vai estar dentro de um ambiente em que apoia e protege LGBTs.
Ali, né?
Então, se esse cara falar alguma merda, se essa pessoa falar alguma merda, alguém vai tirar essa pessoa dali. Ou se, por exemplo, você tá num show e você vê que tem seguranças, sei lá, é um show de algum artista LGBT, provavelmente vai ter um respaldo.
Uhum.
Então você já não...
No show da Lady Gaga, dificilmente você teria algum tipo de homofobia sendo tolerada lá dentro, né?
É, eu...
Talvez não, porque é
muito
grande,
eu acho que homofobia,
né?
Não, mas talvez bifobia poderia até acontecer.
É, tipo, sei lá, show da Ana Carolina, né? Bifobia rolar lá, com certeza.
É bem possível,
né?
Será que no show do Silva rolaria?
O Silva é bi...
Ai, eu quero tanto que ele seja.
Ai,
Ele é, né? Raulzinho aqui falando no ponto que ele é.
Ele é assim. Muito bi.
Tenho sim o crush no Silva. Falo abertamente, não tenho problema. O álbum dele com a, cantando Marisa é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida.
É, eu nunca ouvi, porque eu acho uma...
Um sacrilégio?
Um sacrilégio.
Ai, amiga, não vou te dizer que não, é muito bom. É muito bom. E eu arrisco até dizer que tem músicas que eu prefiro ele cantando.
Ah, cala a boca, Guilherme.
E o Raul tá aqui concordando, gente. Aqui é bom ter uma representatividade
machos.
Masculina na música.
É, pois é, tem poucos machos cantando.
Tem pouco
não,
macho
eu vou
cantando,
falar
né?
que o CD, que, o álbum, né, CD, sou muito velha, né? O álbum que tem de regravações da Angela Rorô, por uma galera da nova geração, chamado Coitadinha Bem Feito, esse álbum. Foi o que me fez conhecer a Angela Rorô. Então, às vezes, não é ruim esse tipo de coisa. Você
de regravações?
Nossa, inclusive as regravações são maravilhosas.
É? Não conheço.
Coitadinha Bem Feito. Baixem. Disponível online.
E o terceiro onde, né? O terceiro nível de... Em que você pode trazer a sua visibilidade bissexual é num lugar aberto, desprotegido. Então, por exemplo, você tá na Paulista, domingo, na rua, expondo a sua bissexualidade, falando a sua bissexualidade. Ou você...
Sobe num banquinho e fica... Galera! Ei! Eu vim trazer a palavra bissexual pra vocês. Isso aqui é Fred Mercury, pra quem não conhece.
Anitta tá comigo. Ludmilla tá comigo. Reinaldo Giannettini está comigo. Venham para o clube. Já imaginou se tivesse que nem aquele pessoal do Greenpeace?
Não, exatamente. Você
parar
tem um minutinho
rua.
Pra falar sobre bissexualidade? Imagina, você tem um minutinho pra apoiar a minha
causa. Você questionou sua sexualidade hoje?
Qual foi a última vez que você teve pensamentos homoeróticos?
Ai, seria muito legal, Malu. A gente com aqueles coletinhos parando as pessoas na Paulista. Vamos fazer esse vídeo?
Vamos.
Tá aí, ó. Conteúdo. Já teve algum... Conteúdo pro nosso canal do Biscoito.
Comenta lá e fala se você gostaria dos interventores bissexuais da Paulista.
Isso seria muito bom, cara.
Isso
real.
Seria muito bom.
Quero fazer. Então tá, então já batemos aqui dois campos, né, da visibilidade bissexual. O como e o onde. E agora o terceiro é o quando, ou com que frequência. Porque, por exemplo, você pode expor, né, ser visível uma vez por ano na parada, por exemplo. Que é o momento em que, não, durante uma vez por ano eu vou, vou vestir aqui a camisa da bandeira bissexual e vou pra parada pra mostrar minha bissexualidade. Já é legal pra caralho, mas é uma vez por ano. Outra coisa, sei lá, a cada 3 meses eu vou numa festinha e eu vou lá e vou sair de montada com um cara e com uma mina.
Ao mesmo tempo,
pra dizer que eu sou bisão da porra.
Eu vou no almoço de família de Natal e falar, gente, lembra que eu sou bi e saio, que é o que
isso.
Eu faço.
Tá bom. Se for uma vez por ano, é o nível 1.
É,
se for às vezes, é o nível 2. Vai, um trimestre, por mês.
Às vezes numa Páscoa eu jogo assim também. Abri um ovo. Ah, sabe o que eu gosto também? Ovo. Sabe o que eu gosto também? Xereca.
Como é que as crianças ficam ao teu redor nessa hora?
Não tem muita criança.
Ah, tá.
Não tem muita criança na minha família já.
E o terceiro nível é frequentemente. Que eu acho que é muito raro, assim. Eu acho que eu não consigo nem pensar num exemplo, assim, de alguém que esteja frequentemente...
A gente tá frequentemente, Gui.
Eu acho que mesmo a gente grava o podcast quinzenalmente. Sei lá, dos outros 15...
Não, mas olha só, tipo, frequentemente. Tipo, quando eu tava fazendo Nosso Obrigado toda semana, era frequentemente.
Ah, sim, nossos textos, né?
Exatamente.
É, exatamente. Tipo, tanto os nossos textos de stand-up
eu tô frequentemente.
Muito.
Toda semana eu subo num palco e falo sobre sexual em algum lugar desse
Brasil. Verdade.
Eu tô no Comedy Central, no Now, falando que eu sou bissexual. Tá lá.
Assistam
e comentem. Comedy Central, como eu gostaria de ouvir mais sobre a bissexualidade da Babu Carreira.
É.
Grande saudade dela falar sobre isso.
Então, pra quem tá ouvindo aí e é bissexual e tá questionando quão visível é a sua bissexualidade, talvez você possa colocar no papel aí esses três campos e pensar de que forma eu tô fazendo a minha bissexualidade visível, onde eu estou fazendo a minha bissexualidade visível e com que frequência eu tô fazendo a minha bissexualidade visível. Lembrando que não é que é um concurso para você chegar no 333, mas é para você entender aonde que você está se posicionando e fazer essa reflexão de como que você gostaria de se posicionar. Porque eu acho que, por exemplo, pra gente, fazer o podcast deixou a gente muito mais exposto.
Uhum.
A gente fala de bissexualidade tanto num lugar protegido aqui, quanto num castro, mas também a gente faz shows em lugares que não são LGBT friendly.
Uhum.
E a gente fala da nossa bissexualidade. Então, no campo do como, a gente é bastante explícito.
Mas eu sabia que eu tenho texto sem isso?
Não, tenho, também tenho. Mas digo, a gente costuma se expor de forma explícita.
Não, mas o que eu queria pontuar é que ainda há uma necessidade de não falar isso sempre. Tipo, tem alguns shows que eu preciso não falar sobre isso, sabe? Tem uma questão da comédia mesmo, que é você... Conforme você vai ganhando uma certa experiência com comédia, conforme as pessoas vão querendo te trazer pra shows, e conforme elas vão te pagando cachê, existe uma obrigação de fazer a galera rir mais do que o seu discurso, né? Tipo, é claro que eu sei que se eu vou se eu sou contratada pra falar num evento LGBT, eles estão me contratando pra eu falar sobre isso. Mas se me contratam pra ir, sei lá, fazer um show em algum lugar que eu sei que é, tipo, sei lá, uma choperia super hétero top, que é uma barbearia também, e estão me pagando cachê. Eu sei que se eu tocar no fato de que eu sou bi, eu posso não causar tanta risada.
Também,
não,
né?
Não é nem isso. Eles vão saber quem eu sou. Se eu não puder falar, eles vão me avisar. Mas existe uma coisa de entender que a plateia, às vezes, não tá preparada pra ouvir sobre isso e ela não quer rir sobre isso. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, a escolha de não falar que eu sou bi não é porque eu tenho vergonha e não é porque eu vou ser machucada, mas é que meu trabalho não vai acontecer.
É estratégico como humorista.
Exatamente,
né?
Como humorista mesmo.
Sim. Na maioria das situações que a gente vai fazer nosso texto, a gente faz o texto
certeza,
e fala da nossa sexualidade de forma explícita. Em lugares, às vezes, protegidos, em lugares não tão protegidos.
Sim.
E com uma frequência grande. Então, daria pra dizer que você é babu, é 333, né? Você faz de forma explícita, em lugares abertos, com uma frequência regular.
É, isso é engraçado, porque eu sou 333, mas eu não fico tanto assim com mulheres em público, tá ligado?
Mas aqui a gente não tá falando de
mas é curioso pensar nisso,
né?
Sabe? Que eu pratico a visibilidade sem ser de forma afetiva.
Sim.
Tipo, sem ser porque eu tô ficando com uma mina e
até
tal.
Até porque é muito difícil você praticar visibilidade bissexual.
É, que
você
falou, tem que estar com um cara e com
uma
mina.
Tem que estar com um cara e uma mina com a mão
dada
aqui ao mesmo tempo.
É.
Né?
Fazendo homenagem.
E aí você, na hora que você tá fazendo isso, você tá, às vezes, até levantando uma bandeira do poliamor, né? Mais do que da bissexualidade, né?
Com certeza.
Quer dizer, não mais, mas pro olhar externo fala, nossa, três pessoas ficando ao mesmo tempo. E não, nossa, aquele cara ali tá ficando com as pessoas ao mesmo tempo, sabe? O bug é anterior, né?
Sim.
E acho que quanto mais visível você vai ficando, mais você vai se tornando também farol. Mais você vai se tornando também um ponto de referência para outros bissexuais. Então, assim, no caso da gente fazendo o podcast, outras pessoas começam a procurar a gente, falar da gente, colar na gente para entender, para falar sobre, para pedir coisas, para, enfim. A gente acaba se tornando referência porque a gente está se fazendo visível.
Sim.
E acho que uma das coisas que a comunidade bissexual mais precisa nesse momento, são desses faróis.
Certo. É, eu acho isso muito legal. Acho que isso tem ônus e tem bônus, né? Não sei se você sentiu isso, mas eu me sinto muito mais numa lupa depois que a gente começou a fazer o biscoito, né? Em relação à nossa comunidade. É, porque a gente tá ajudando a construir e eu sinto o peso da responsabilidade disso, sabe? Tipo, a gente fala muito sobre a galera mandando perguntas pra gente e lidando com a gente como se fôssemos tipos de autoridade, sabe?
Que bom que eles reconhecem isso, né, Babu? Brincadeira, gente.
Quando a gente começou isso, porque a gente tava igualmente confuso,
exatamente,
né? Então, eu só queria mais uma vez falar sobre, gente, eu tenho recebido muitas perguntas no meu Instagram, ainda mais agora que eu lancei o Renanzinho, não sei se vocês viram meu personagem novo,
gente,
Renan Esquerdo Macho.
Se vocês não viram, entre no Instagram da Babu. A Babu criou um personagem que é um Esquerdo Macho que faz stand-up. Maravilhoso e necessário.
Foi muito legal fazer o Renan. E eu comecei a abrir perguntas sobre tudo, né? E aí veio bastante coisa de bissexualidade e tal. E assim, a gente tá aqui dando a nossa opinião, dando a nossa visão de mundo. E talvez exista uma pequena possibilidade da gente ter percorrido um caminho há mais tempo do que algumas pessoas na bissexualidade. Mas não quer dizer que sejamos autoridades no assunto. A gente tá só pensando junto, sabe? Pensando em voz alta e trocando ideia. Por que você se perguntou tanto em relação? Por que isso te atraiu, essa coisa do como, onde, frequência?
Porque o que eu tenho sentido é que a gente fala bastante aqui da gente ser invisibilizado, das pessoas não enxergarem a gente. A gente fala de não existir uma cultura bissexual. E a gente fica tentando resolver essa questão da cultura bissexual com pistas, Uhum. A gente fala, né? Ah, vamos usar a pochete.
Ah, verdade. Ah, a gente fala muito das pistas.
Das pistas.
Né?
E a pista é o nível 1. Se a gente quer, de fato, se tornar visível, a gente tem que fazer por onde?
Não é, porque assim, deixando bem claro que quando eu crio o meu climão, a minha família, eu só crio sempre porque eu acho muito engraçado a minha família ignorando aquilo. E já, às vezes, é tipo uma grande piada pra minha família ficar falando. Então, tipo assim, pra mim, é muito confortável, porque... Quer dizer, é desconfortável, mas ainda assim é confortável, porque eu sei que eu não vou ser expulsa, eu sei que eu não vou ser deserdada, eu sei que minha avó não vai infartar, tá ligado? E, tipo, tem um lado da minha família que eu falo sobre isso e o outro lado que eu não falo. Então, vai do que você acha que é melhor pra você, mas é bom realmente a gente manter em mente sobre quanto a gente se posiciona a respeito disso, né? E pros meninos é foda, porque eu sei que a chance de saída do armário é muito menor, né? E, em geral, o que eu percebo é que os meninos que saem do armário, que são bis, eles são, na verdade, eles performam mais feminilidade, em geral.
Uhum.
Porque meio que não tem muito como eles... Na verdade, eles têm que mais convencer as pessoas que eles também ficam com mulheres do que convencer de que eles ficam com caras,
cara,
sabe?
Isso é muito louco, assim.
Não é louco?
É muito louco, porque a gente ainda tem essa visão muito binária das coisas, né? Do masculino e feminino, da POC e do macho.
Sim. Eu não sou super masculina, super performando masculinidade, mas eu também não sou a pessoa super feminina do universo, sabe? Eu não tô usando vestidinho e falando baixo e etc, e mexendo as minhas mãos de maneira sensual. Isso não existe também.
Uhum.
Então, tem gente que pode me considerar sapatona, tá ligado? Ela tem um jeito de sapatão e tal. Já ouvi que eu uso umas roupas de sapatão. Então, tipo, tá. Então, eu penso, cara, pode ter gente que não acredita na minha passabilidade, tá ligado?
Uhum.
Então... Nossa, meu pé tá sujão, brother. Na moral, galera tarada em pé, quiser pack de pé, eu sou super a favor de vender.
Vender o quê?
Eu tô tentando muito convencer a comunidade do Instagram a me pedir pra vender pack do meu pé.
O que é um pack?
Que isso, pack? Tipo, pack de fotos. Tipo, um pacotinho de fotos.
Gente, eu tô muito por fora.
Gui, existe uma cultura de podolatria da galera que fica pedindo pras minas tirarem foto do pé. E aí as meninas na internet vendem as fotos do pé. Aí, pack do pezinho. Não sei quantos reais, entendeu?
Chocado.
Meu sonho...
Quanto vale, assim, em média, um pack do pezinho?
Cara, não faço ideia, mas pra mim, eu tô com meu pé todo dia, tá ligado? Pra
não
mim,
custa, né,
não
velho?
Não custa nada. Então, não. Se me der R$2 por um pack de pezinho... Porra, brother, pode depositar na minha conta.
Tem pack de pezinho masculino? Tem um mercado pra isso?
Provavelmente.
Porque falam que meu pé é muito bonito.
Então vambora aí, vamos explorar esse oceano azul de pack do pezinho bissexual.
Cara, um pé de homem bissexual?
Pois é, a gente,
cara,
faz
é
nossos
raro.
Pés encostarem um no outro, sabe?
Nossa.
A pessoa se imagina ali no meio daquela suruba de pés, sabe? Nossa. Que sexy. Preciso só curar essas perebas que estão no meu pé aqui,
é,
a gente.
Que bom que é podcast,
isso.
Né?
Que bom. Tá feio pra caralho, meu pé.
Vamos para umas perguntinhas aqui de Instagram. A gente pode falar um pouquinho mais abertamente. Já que estamos só eu e você aqui, Babu, nesse nosso date gostoso. Tati resolveu não acordar. A pergunta é, qual oral é melhor? Sexo hétero ou sexo homo? Tan, tan, tan.
Melhor de fazer ou melhor de receber?
Boa pergunta. Vamos fazer...
Vamos por partes.
Melhor de receber. Vamos começar com melhor de receber.
De homem ou de mulher, que eu acho?
É.
Ixi, porque assim... Eu acho que eu nunca tive um oral horrível feminino.
Uhum.
Tá? Mas já tive orais horrorosos performados por homens.
Uhum.
E, em geral... São homens bonitos.
Ai, sério? Que tão...
É, tipo, eu não sou muito atraída por beleza em geral, né?
Uhum.
Tipo, são outras coisas. Eu percebo que eu tô pegando um cara extremamente bonito quando eu tô recebendo o pior sexo oral da minha
Caralho.
Vida.
Mas é porque o cara não
eu
não
acho
precisa
que
se esforçar
ele...
na
é,
vida,
eu
é
acho
isso?
Que só ele... Só dele ir lá embaixo, ele já deve, tipo, ser muito
ele
celebrado.
Ele já pegou a estrelinha, né? Ele...
É, ah, ai, beleza. Parabéns, você foi lá. Mas, tipo assim, amor...
ele desbloqueou o badge, né?
Nossa! Eu preferia
Parabéns.
Que você não tivesse ido.
Nossa,
volta
sério?
Aqui. Nossa, horrível, horrível.
É.
Mas assim, se a pessoa faz bem, pra mim realmente não faz a mínima diferença.
Total, pra mim também. Acho que já recebi sexo oral muito bom, tanto de homens quanto mulheres. Já recebi sexo oral muito ruim dos dois também. Então, pra dos mim, dois também? Pra mim não tem diferença.
Não, acho que de mulher não, eu sempre tive sorte, assim. Não, nem todos de mulheres foram, tipo, os melhores da minha vida, mas não foram horrorosos. É que teve uns caras que eram horrorosos nisso, que eu preferia, tipo, que não tivesse feito. E eu sou muito, muito gozalina. Realmente não tenho problema nenhum com ser chupada ou whatever, sabe? Mas, tipo assim, muito ruim.
Caralho. E pra fazer?
Cara, pra fazer, eu acho pra xereca muito confortável.
Confortável?
Acho muito confortável.
É muito melhor, né? Não engasga, né?
É, tipo, não engasga. É um negócio que a cabeça fica mais apoiada,
concordo,
sabe?
Concordo.
O corpo fica com mais... Você pode deitar mais o corpo na hora que estiver fazendo.
Concordo.
É, pra usar a mão também é melhor, porque, tipo, você fica com as mãos mais livres, porque você tá,
gente,
com o corpo apoiado.
A mímica da Babu.
Foi tipo
vocês
isso.
Vocês nunca vão ver. Mas eu entendi. Eu sei exatamente o que a Babu
tudo.
Faz na cama agora. Só com
ai, que vergonha.
Uma breve pantomima uma... aqui.
Mas enfim, você entendeu.
Entendi.
Mas pra chupar pau é... Pescoço, às vezes, fica doendo. Ah, da mulher, o maxilar fica doendo. Tá até uma piada com isso, né?
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá?
Eu já parei pra pensar super nisso.
Mas eu acho também que prefiro chupar... vaginas.
É, não querendo dizer que a gente não gosta de papau, não,
não
é isso.
Boa,
é
de boa,
de boa. É legal.
Meu arroba
é
o Gui Neves.
Ai, que piranha.
Fica aí.
Mas eu já tive uma séria discussão em relação a isso, por isso que eu já pensei sobre isso.
Entendi.
Porque eu tive uma discussão com um masculinista, que é...
O que é um masculinista?
É um antifeminista.
Caralho.
Focado em caras, só que ele é hétero. E ele me passou um texto que justificava. E por que eu tava conversando com essa pessoa? Porque eu adoro conversar com gente que pensa muito, diametralmente oposto de mim.
Pessoas que pensam muito mal.
Não, mas não posso dizer que é... não, pra mim é mal. Ele pensa mal, esse menino, não tem como. Ele é bem bizarrinho. Mas, especificamente, ele, não sei se todos os masculinistas, tá? Mas eu acredito que sim.
Cara, o masculinista é uma pessoa que é declaradamente
antifeminista.
É uma pessoa que acha que os homens...
O feminismo é um problema.
Que o feminismo é um problema porque eles não querem ter os mesmos direitos que as mulheres. Querem continuar tendo os privilégios.
Porque eles acham que não tem privilégio.
Ah, entendi.
Entendeu?
Então ele não enxerga...
Ele não enxerga o privilégio.
E ele não entende o feminismo. Então, na verdade,
entende.
É isso. Ele não
entende.
Ele não acha que é direitos iguais.
Não
ele acha
que é
uma ditadura feminina.
Exatamente. Ele acha que o feminismo é uma necessidade de se colocar acima. Então a discussão dele foi que é muito mais fácil chupar um papo, apesar dele nunca ter chupado, diz ele. Por quê? Porque a vida inteira nós fomos ensinados a consumir alimentos fálicos.
Não acredito.
Juro por Deus que o texto fala
Freud
isso.
Freud te disse isso?
Não, a consumir alimentos fálicos. Tipo, sorvetes, espetinhos.
Gente, mas e uma mão?
Pirulitos.
E uma mão?
Você já enfiou uma mãozão na cara? Não,
é,
mas...
Então.
Então. Mas de qualquer forma, não é uma loucura isso,
muito
menino?
Muito louco, cara. O mais chocado de tudo isso que você falou é que você sentou pra conversar com essa pessoa.
Com certeza. Fiquei dias conversando com essa pessoa.
Vocês namoravam?
Não.
Ah, tá.
Mas já namorei perto disso.
Vamos pra próxima pergunta. Bissexual que não curte sexo casual existe?
Provavelmente.
Acho que existe bastante. Gente, não tem nada a ver. É que nem... Já também tem pergunta assim, existe bissexual em relacionamento relacionamento monogâmico? Claro.
Com certeza.
Gente, existe de tudo.
Mais uma vez, gente, ser bissexual não quer dizer ser promíscuo necessariamente, curtir sexo desenfreado, quer dizer que você sente atração pelos dois gêneros, então, ou mais de um gênero, no nosso caso, e dos polis em geral. Então, assim, isso não define como a forma que você vai desenvolver esses relacionamentos. É você que define, é a pessoa que define se você vai querer... Você pode ser... Demissexual e bissexual, inclusive. Demissexual é a pessoa que precisa de algo a mais do que só atração física pra transar com uma pessoa, entendeu?
Uma outra pergunta que a gente tem recebido muito é se é possível ser bissexual e assexual.
Não sei, eu não tenho muita conversa com assexuais.
Eu também, e acho que quem quiser mandar mensagem aqui...
Porque aí
você acha
que seria mais fácil ser birromântico, não é?
Cara, eu acho que... Com certeza... Eu acho não, eu tenho certeza que com certeza existe, a gente não conhece, porque eu acho que tudo que a gente consegue imaginar existe.
Sim.
E até porque a gente entende que bissexualidade
existe
é processo.
Existe um bissexual feito inteiramente de chocolate? Eu consigo imaginar
se
isso.
Se existe, qual o seu arroba? E ele está disponível? Ele está disposto a entrar no relacionamento comigo?
E que ele vai ser completamente consumido e parar de existir? Porque eu vou,
isso.
Enfim. É chocolate,
ele está disponível
gente.
A entrar no relacionamento abusivo em que eu vou abusar dele? Porra, como conectar ainda mais a comunidade bissexual?
Eu acho que é falando com as pessoas que você conhece, é desmistificando a coisa, é conversando com seus amigos héteros também sobre isso, porque aí é muito importante conversar com pessoas que... É, a gente brincou, né, com uma masculinista que realmente aconteceu, mas eu gosto muito de conversar com pessoas que não são convertidas, porque é muito fácil a gente falar com quem concorda com a gente, mas sim, eu acho muito necessário a gente falar com quem discorda. E conversar com quem discorda é entender que essa pessoa discorda e não ir de maneira agressiva falar. Porque se você falar gritando... Cara, primeiro, por que você tá incomodado gritando? Você sabe que a pessoa não concorda com você. Já começou aquele diálogo dessa maneira. Então, trata isso com o maior carinho possível. Porque se a pessoa tá tentando te ouvir, existe um pedaço dela muito disposto a isso. E um pedaço dela muito interessado e um pedaço dela muito confuso. Então olha que privilégio você tá tendo de passar um tempo tendo a possibilidade de explicar alguma coisa que faz tão parte da sua vida pra alguém que não entende isso, sabe?
Entendo.
Porque a pessoa que realmente ela... É, mas quem quer escutar, claro, porque tem gente que vai gritar com você de volta. Se a pessoa gritar com você de volta, se a pessoa, quer dizer, começar gritando, também não tem porque você
não
fala.
Tá aberto,
é, não
né?
Tá aberto. Mas é muito importante conversar com pessoas sobre isso, porque essa pessoa vai olhar diferente para um bissexual. Quando o próximo que ele conheceu, a
total,
próxima que ele conheceu, entendeu?
E acho que a gente viveu nos últimos anos aí, esses momentos políticos de bipolarização, assim, bipolarização, dá uma saturada, assim, do nosso saco, da nossa disponibilidade pra conversar com pessoas que têm ideias diferentes das nossas, né? E eu tô sentindo que esse ano as pessoas começaram a baixar um pouco a poeira e tá de novo tentando restabelecer um espaço de diálogo. Eu sinto que os dois lados deram uma respirada. Eu acho que o fato de existir o nosso governo atual, assim, que é ruim pra todo mundo, e acho que todo mundo tem um mínimo de coerência, tá vendo onde a gente tá nesse momento e o que a gente tá passando. É, essa coisa, nada melhor pra acabar com uma inimizade do que criar um outro inimigo que,
sim,
a gente pode se juntar contra ele, né? Então eu acho que talvez a gente tá num momento legal pra gente talvez trazer essas conversas de outros pontos de vista. É, mas sempre lembrando desse lugar de aprender a escutar também, né? Porque a gente acredita muito no nosso discurso, a gente acredita muito no nosso ponto de vista, e às vezes a gente entra numa conversa pra educar, e não pra conversar, né? Não pra dialogar, não pra,
sim,
ter espaço também pra gente...
Aprender.
Próxima pergunta. Sexo com penetração é obrigatório com ambos os sexos quando se é um homem bi?
Isso é pra você. Que...
Não, mas o que você acha? Essa pergunta não fez o menor sentido.
Como é que é?
Sexo com penetração é obrigatório com ambos os sexos quando se é um homem bi?
Não, pra dizer se você tipo, fica com homens e com meninas, você vai penetrar os dois.
Já parte de um pressuposto muito errado, assim, que sexo é penetração.
Sim.
O
acho que eu já entendi
com
qual é a parada.
O Luca, né, do Transdiário, que a gente falou um pouco disso, assim, dessa nossa obsessão
com a penetração.
Com a penetração,
né?
Com o falo, com o pênis e tal. E isso sempre acaba enviesando sempre, né, pra favorecer o homem, pra gente reforçar as estruturas patriarcais que a gente tem e tal. Então, assim, começa que não. Nada é obrigatório no sexo. Não vai ter a patrulha do sexo que vai arrombar a sua porta.
Nem
falar...
gozar é obrigatório, gente. Tem gente que não goza e que tá de boa. O que é obrigatório é você estar gostando. Pra mim é isso. Tipo,
isso.
A situação obrigatória no sexo é tá sendo extremamente prazeroso pra você durante 80% do tempo, porque às vezes você faz uma posição desconfortável. Mas, mas tem que tá gostoso. E, tipo, acho que a dúvida dele é: será que ele é bi se ele não é penetrado com caras? Eu não sei qual é a parada. Tipo. Nada é obrigatório, você se define como você quiser. E não você transar de um jeito com um gênero, de outro jeito com outro, ou do mesmo jeito com os dois, não diminui a sua bissexualidade, sabe? Como você escolhe desenvolver relação sexual não diminui o fato de que você se deita com homens e com mulheres. Uhum. Você vai pro inferno. Desculpa.
Como voltar a ter paciência de flertar com macho?
Ih, essa é pra mim, né?
Pra mim também, gata.
Ah,
e aí?
Verdade. É porque
aí,
macho
garota?
Hétero é pior, Gui. Você sabe que macho hétero é pior,
macho,
né?
Hétero é pior.
É pior.
É que eu não me relaciono com macho hétero, né? Quer dizer, teoricamente,
eu tô em crise,
né?
Eu tô em crise.
Eu me relaciono com machos héteros, que são machos sim. héteros até a página 2.
Os Renans da vida.
É. Eu ia falar o nome aqui real, mas eu vou deixar quieto. Você sabe quem você é, cara.
É, eu tô em crise. Tô em crise pra caramba. Tô com muita dificuldade de me relacionar com homens ultimamente. Tenho até... Nossa, eu tive várias reflexões em relação ao meu relacionamento com mulheres e por que que eu tenho dificuldade de... Eu não trouxe pra cá ainda, né?
Não.
Eu tô com muita dificuldade de me relacionar com homens, justamente porque tudo parece que nasce de um lugar muito sexual e abusivo. Não é um sexual feliz, jocoso, alegre. Eu sinto sempre como se estivesse sendo tentado tirar alguma coisa de mim, sabe? Do tipo, eu quero... Isso aí que você tem pra me dar, acima de qualquer coisa. E eu acho isso tão idiota, porque o sexo pra mim é uma coisa que vai, obviamente, estar dentro de qualquer relacionamento meu. Então, pra mim é muito chato essa cobrança masculina de será que a gente vai transar, sabe? Isso pra mim é meio... Então, talvez isso não tenha no relacionamento entre dois caras, porque eles já sabem também que eles vão transar, tá ligado? Então, talvez tenha uma parcimônia maior, uma...
Entendi.
Uma coisa de, vamos trocar ideia. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra falar sobre isso. Talvez eu seja até por eu estar nesse momento, né? Talvez a minha dica seja essa. Mantenha-se flertando, mas não... Não se exija demais. Não exija muita paciência também, porque você realmente pode se preservar. Eu acho que a palavra de chave é preservação, autopreservação. Se você achar que o cara tá fazendo uma coisa escrota, fala pra ele que você é escroto, sabe? Tipo, do nada, manda foto de agora. Tipo, cara, por que que você quer uma foto de agora? O que que você... Pra onde você acha que esse papo vai? Você não sabe essa história?
Não.
É muito comum um cara vir com manda foto de agora porque ele está esperando que você esteja de lingerie. É sempre isso. É sempre isso. Ele sempre espera que vai receber uma foto de teta. É muito um papo desonesto e esquisito de mandar foto de agora.
Ai, gente.
É, por isso que é muito cansativo. Então, tipo assim, vem com o papo de manda foto de agora. Ou querendo, sabe, querendo ser agressivo. Fala logo. Olha só, cara, você tá sendo escroto. Você quer realmente ter essa conversa? Não quer ter essa conversa? Perdi o interesse em você agora. Não tô interessada. Mas, enfim... Essa é o que eu acho. Faça, mas faça até onde você quiser também, cara. E se você quiser só sexo, quer só transar, desculpa, mas aja como eles sempre agiram com a gente. Finge que você se interessa. Até a gente chegar num equilíbrio, as pessoas precisam entender que... Os caras héteros precisam entender que eles não estão usando a gente. Que eles não precisam disso. Que não precisa
não tiram,
dessa...
tirando proveito,
não
estão
tirando
né?
proveito. Não precisa dessa atitude. Se você quer só sexo, me fala. Não faz me contar até da minha avó pra você e fingir que a gente vai ter algum... Não precisa, sabe? Honestidade sempre, cara. Isso tá muito foda. Eu comecei a estudar meu relacionamento com mulheres dentro da minha cabeça, né? Falei, cara, por que que eu tenho essa dificuldade de me envolver emocionalmente com mulheres? E aí, sabe o que eu comecei a perceber? Que eu fui muito mais ferida ao longo da minha vida por mulheres do que por homens. Eu já fui Sim. muito maltratada por caras, mas ferida emocionalmente eu fui por mulheres. Eu talvez tenha me apaixonado por todas as minhas melhores amigas. Eu não sei direito dizer.
Que louco.
Eu não sei dizer até hoje se eu fui apaixonada
Entendi.
Por
Agora
ela.
Tá
sacou?
Essa... Agora, retroativamente, tu tá olhando com outro olhar sobre as tuas relações
Exatamente,
femininas.
As minhas relações com mulheres. Tipo, como eu fui desapontada, como... Uhum. Alguma forma, meu relacionamento com caras, como sempre houve essa divisão do tipo, ele é um cara, eu sou uma mina, somos muito diferentes, eu tava muito preparada pra ser zoada, ser sacaneada, não ser compreendida. Agora, com mulheres, eu percebo que, tipo, eu sempre acho que ela vai sacar tudo que eu tô pensando e a gente tá muito na mesma página. E quando isso não acontece, eu fico muito mal. Eu já chorei dias por causa de amigas, sofrimentos que eu não tive por causa de caras que eu tava namorando.
Hoje em dia você não tem essa relação com mulheres, imagino. De você estar numa relação de amizade, mas você acaba criando uma expectativa de decepção ou...
Eu ainda crio, mas eu acho que é uma coisa muito de filha única, sabe? Do tipo, eu quero uma irmã, tá ligado? E eu crio uma grande fantasia em relação àquilo. Você acha que você começou a performar mais feminilidade depois que você se entendeu como bissexual?
Eu acho que... Depois que eu comecei a me entender bissexual, eu comecei a permitir performar mais feminilidade. Uma feminilidade que já estava em mim e eu fui embotando. que eu lembro, assim, lá pelos 12, 13 anos, que eu fazia já teatro. Uhum. E aí comecei, ai, que menininha ele, olha como ele é bichinha, porque ele mexe a mão assim, porque ele mexe a cintura assado. E aí isso me deixou extremamente preocupado de acharem que eu era viado, que é o maior medo de um menino de 13 anos não é morrer. Uhum. É achar que ele é viado.
Com certeza.
Mesmo que ele seja.
Sim.
Porque é um medo de ser chacota, de ser excluído, de não ter amigos, enfim. Então, ali, a partir dos 13 anos, eu saí do teatro e tentei ser mais machinho possível, assim, só performar masculinidade. Não sabia na época que eu tava, não, agora eu preciso só performar masculinidade. Mas eu sabia que eu não podia mais desmunhecar.
Uhum. É, isso que eu te perguntava, da desmunhecada, né? Tipo, você percebeu que, ai, desmunhequei agora? Rolava isso?
Sim. E eu sentia quando percebiam que eu tinha desmunhecado e me olhavam de um jeito estranho. E eu não gostava. Eu tinha vergonha, eu tinha mais que vergonha, eu tinha medo. E pra você?
Eu tinha vergonha depois de me masturbar, assim. Quando eu acabava de me masturbar, eu ficava, ai... Mas, na verdade, sabe qual era a minha preocupação quando eu acabava de me masturbar? Eu pensava, cara, eu tava com muito tesão. E aí, depois, eu ficava pensando, tipo, se eu fosse transar com uma mina, se eu ia ter o mesmo sentimento e como eu ia lidar com aquilo. E era essa a minha pira depois que eu acabava de me masturbar. Será que eu vou querer que a mina assuma? Será que eu vou ficar com vergonha na hora? E isso realmente eu só consegui confrontar quando eu estive com uma mina.
Como foi?
Tava todo mundo bêbado, essa foi a minha sorte. E ela tava muito desinteressada em mim, na verdade. Uhum. Foi uma coisa muito doida que éramos três ficando. Ela tava querendo ficar com a minha melhor amiga e eu tava querendo ficar com ela. E a gente era muito nova, a gente tava muito bêbada. E foi a minha primeira vez com mulher. Então, tipo, a gente acabou. E ela meio, tipo, levantou e, tipo, vou fazer outra coisa, seguir com a vida, sabe? Tipo, fomos cuidar da minha melhor amiga que tava muito, muito, muito bêbada. Foi isso, não tive muito o que pensar, não teve um momento, tipo, a dois na cama em que... Saca? E aí fui amadurecendo as minhas experiências a partir disso. E foi ficando mais de boa, mas ainda assim rolava um estranhamento depois de acabar, sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu acabei de fazer. Mas eu nunca fui, tipo assim, eu não posso, sabe? Eu achava só que era uma coisa muito depravada sexual.
Uhum.
Muito depravado, extremamente.
Pra mim também. Inclusive, as primeiras vezes que eu tive relações com homens ainda era um lugar muito estranho, assim, de... Eu não tava ali pela gente. Eu tava ali muito mais por mim, pra satisfazer uma coisa minha.
Sim.
E venho aqui, faço o que eu quero fazer aqui com você, com esse corpo, com esse pênis, com esse peitoral, com essa boca, com essa bunda. Acabou. É quase... Eu sentia quase que ainda aquela vergonha de ter masturbado pensando em homem, sabe?
Uhum,
e de, tipo, quero vestir minha roupa e ir embora.
Sim.
E aí foi com o tempo começar a entender mais as relações que são com pessoas, né? Independente do sexo, independente da genitália, Sim. independente da performance que ela tem.
Quando a gente começa a sair da expectativa, encarar o que a gente tem de realidade, existe um lado que a gente pode se decepcionar ou que a gente pode se abrir para as coisas. Que a gente pode falar, não, eu tô com uma pessoa aqui. Eu não tô com uma ideia de um possível relacionamento. Eu não tô com uma ideia de dar uma gozada. Eu não tô com uma ideia de uma pessoa descolada que eu vi em algum lugar descolado. É uma pessoa e eu preciso saber o que ela pensa de verdade sobre as coisas, porque é com ela que eu tô transando. Senão você podia estar se masturbando em casa.
Bom papo, Babu.
Intenso,
falamos,
né?
Falamos bastante
hoje.
Coisa,
yes.
né? Vamos botar roupa?
Vamos.
Vamos botar roupa. A gente tem que ir embora.
Queria deixar um recado aqui, galera, em relação às perguntas que vocês mandam pra mim no Instagram. Pro meu Instagram pessoal. Se a pergunta for sobre bissexualidade, em geral, assim, se você tá em dúvida se você é bi, alguma coisa sobre cultura bi, lá, 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 manda pro Biscoito. Que a gente vai responder, eventualmente a gente vai responder, gente, calma, a gente vai responder, vai chegar lá, a gente vai acabar respondendo todo mundo. Se não foi exatamente a sua pergunta, foi uma pergunta que é muito parecida, então eu investigo o que a gente falou. Se você tiver alguma dúvida, tipo, sei lá, de relacionamento, boy que não te ligou, mina que não sei o que, e você achar que eu tenho a solução, aí me manda no meu pessoal, que eu adoro responder essas perguntas, tá? E eu abro caixa de pergunta e eu adoro que vocês mandem. Mas sobre bissexualidade, eu acho legal vocês darem conteúdo pra gente aqui falar com vocês.
E a gente realmente tá recebendo muito mais perguntas, e-mails e mensagens do que a gente consegue responder aqui pelo podcast. E é por isso que a gente quer conseguir produzir mais conteúdo pra vocês. E aí, retomando aquele papo do começo, que a gente provavelmente tá abrindo aí um financiamento coletivo recorrente pra gente conseguir fazer disso, de fato, algo que seja sustentável. Falando em financiamento coletivo, eu tenho uma notícia muito boa. Eu esqueci de divulgar no último podcast a campanha para a tradução do livro do Notas para uma Revolução Bissexual, da Shiri Eisner. E na verdade, quando sair esse podcast, já vai ter acabado essa arrecadação. Mas é, a gente conseguiu arrecadar mais de 100% do necessário para poder traduzir esse livro. Então, muito em breve, a gente vai ter uma bibliografia sobre bissexualidade muito boa. Um livro que eu li em inglês e é fantástico. É, pra gente aqui no Brasil também. Notícia boa. E vamos para os nossos plugs anais, Babu Carreira?
Vamos! Gente, essa semana é a nossa semana muito especial. Chegamos na semana de Mamacitas, o festival de stand-up só com mulheres. São mais de 100 mulheres do Brasil inteiro. Eu faço parte da produção do evento e eu tenho 4 shows marcados ao longo dos 4 dias de festival. Dá uma olhada no meu Instagram, dá uma olhada no Instagram do Mamacitas Comedy. Tem muita coisa legal, são muitos elencos interessantes. Indo nesse show, você tá fortalecendo a cena de mina, você tá ajudando a gente a se manter e fortalecendo mesmo, mostrar pra galera que as pessoas consomem sim humor feito por mulheres. Vai ser muito engraçado, vai ser muito divertido, tá muito lindo o evento. Então, vai ser lá no Clube do Minhoca e no Paulista Comedy, são 18 shows. Os ingressos são a partir de R$25.
Quantas minas estão fazendo
festival? São mais de 100 minas.
Cara, é muita menina, né?
São mais de 100 minas.
O festival é a segunda edição?
É a segunda edição. A primeira edição tiveram 68 meninas e agora a gente tem mais de 100. Quase dobrou. É um evento completamente independente. A gente não tem patrocínio. A gente agora tá recebendo alguns apoios, mas ainda assim, nada financeiro. Então, se você puder ajudar a gente a bancar esse festival, é com o ingresso. E os ingressos a partir de R$25.
Que é um preço muito legal.
Muito tranquilo.
É isso aí. É, não tem nenhum show marcado agora para novembro, mas em dezembro, eu e Babu Carreira estaremos indo para Santa Catarina. Atenção, Santa Catarina. E Paraná, possivelmente, estaremos passando por aí para fazer shows de stand-up. Já temos algumas datas fechadas, mas temos também datas em aberto. Então, se você, na sua cidade aí, conhece algum produtor, conhece algum teatro, você tem algum espaço e gostaria de receber um show de humor com Babu Carreira, Gui Neves e convidados... Yes. É, entra aí em contato, porque estaremos fazendo nossa tour. Que sabe até fazer um encontrinho, Babu Carreira?
Encontrinho
no Paraná, encontrinho em Santa Catarina, é
possível? Eu quero, só gente linda, que isso, que... gente, ai, pelo amor de Deus.
Que delícia, né?
Ai, será que a gente acha minha gata de...
De Porto Alegre?
Gata de Porto Alegre!
Vou continuar, será que continua essa lenda? Será que a gente vai encontrar a gata perfeita da Babu?
Gata perfeita...
Enfim, peça aí pro produtor da sua cidade para entrar em contato com a gente, para fechar um show de stand-up, humor, improviso.
Isso aí, aí pode ser numa casa LGBT, pode ser num barzinho, pode ser num teatro, a gente dá um jeito.
A gente dá um jeito. A gente já tem confirmado, por enquanto, Criciúma, dia 12 de dezembro, e por enquanto a gente não pode divulgar o resto.
Isso.
Mas tem um monte de coisa vindo
aí,
gente.
Nossa, vem coisa boa aí, hashtag.
E é o Babu numa road trip. Vai ser muito legal,
vai ser
mano.
Muito
Eu tô
legal.
Bem animado com isso. E é isso, que sabe a gente consegue levar a Tati junto no bagageiro.
Nossa,
no
imagina.
Bagageiro. Se ela vier, né? Porque a Tati não veio hoje aqui. Falou que veio e não veio. Esse gato de Schrödinger.
Schrödinger.
Eu nunca sei falar esse negócio. Um beijo, até a próxima.
Beijo, até mais.